No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
19 graus aqui em Não Me Toque, 19 graus também em Passo Fundo, pontualmente 7 horas.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2026.
E faltam 294 dias para 2027.
Uirapuru FM 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Uirapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
Uirapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo, na TV Uirapuru, com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
O presidente da Cotrijal destaca a importância do trabalho da imprensa na Expo Direto.
Combustível verde.
Carinata vira nova aposta para a produção de óleo e pode ser usada na aviação.
Fórum do Leite.
Mesmo com crises recentes, a produção no Rio Grande do Sul aumenta ano após ano.
Abertura nacional da semeadura da canola projeta crescimento de mais de 60% da cultura no Rio Grande do Sul.
O Fórum Estadual do Trigo debate o futuro da cultura e mercado de biocombustíveis.
A alta no preço dos combustíveis já é sentida no Rio Grande do Sul e diesel se aproxima de R$ 7 em Passo Fundo.
Dia do bibliotecário.
Biblioteca Pública registra novos leitores e procura crescente, afirma a coordenadora.
Vivendo e empreendendo.
Destaque em Gramado, Royal Trust teve receita desenvolvida no município de Passo Fundo.
Destaques também do setor policial, as principais ocorrências das últimas horas.
Nós teremos aí então informações com o João Vitor Lopes, também com o Bruno Reiner e ainda os destaques dos principais jornais do país nesta quinta-feira.
Drone iraniano atinge prédio de luxo em Dubai.
Segundo autoridades locais, as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido.
A mídia iraniana alega que militares americanos estavam escondidos no prédio.
Irã fora da Copa do Mundo.
Quem pode ficar com a vaga da seleção após a declaração do ministro do esporte?
Conflito entre o país e os Estados Unidos comprometeu a participação da seleção no torneio.
Alta do petróleo encarece passagem aérea e pode frear o crescimento do setor no país.
Efeito do conflito no Oriente Médio pode podar as asas das empresas nacionais no momento de expansão de mercado e alta demanda de passageiros.
E o preço do diesel nos postos dispara 7% com a guerra no Oriente Médio, diz pesquisa.
O levantamento foi feito com base em dados de 21 mil postos de combustíveis espalhados pelo país.
O litro do diesel S10 chegou em média a 6,70.
Os números oficiais da ANP ainda não refletem a mesma alta.
Gasolina ultrapassa 7,30 no município de Bagé, no Rio Grande do Sul.
O diesel vai a R$ 8,19.
Em Porto Alegre, postos chegaram a aumentar o preço do litro da gasolina em 50 centavos.
É possível encontrar o diesel S10 a R$ 8,19 e a gasolina comum a 8 ou o diesel comum a 8,04. E há quem diga, Regis, que em Passo Fundo hoje o diesel vá então a R$ 7,50. Não sei se confirma aí, mas é o que a gente está recebendo aqui então nas mensagens dos nossos ouvintes.
Caso Banco Master.
Fraude causou rombo de mais de R$ 50 bilhões.
O colapso iniciado em novembro de 2025 resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e numa teia de conexões envolvendo políticos, servidores do Banco Central, ministros de Estado e do STF.
O Centrão mapeia votos no STF STF para tentar soltar Daniel Vorcaro e evitar delação.
Políticos monitoram cenários na segunda turma e calculam que eventual empate favorece o banqueiro.
Temor é que prisão prolongada leve a acordo de delação com a justiça.
Zanin é sorteado como novo relator da ação que cobra a instalação de CPI do Banco Master após Toffoli se declarar suspeito.
Deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB, pediu ao Supremo que o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, seja obrigado a instalar a comissão.
Governo Lula vê nova onda de influência de apoiadores de Bolsonaro na gestão Trump para classificar facções como terroristas.
Divergências sobre categorização do Comando Vermelho e do PCC será teste sobre química entre Lula e Trump e coloca em risco encontro entre os chefes de Estado.
A pesquisadora que transformou décadas de laboratório na primeira vacina 100% brasileira contra a dengue.
Neuza Frasati liderou no Instituto Butantan o desenvolvimento do primeiro imunizante nacional e de dose única contra a dengue, que já começou a ser aplicado no país após demonstrar alta eficácia contra casos graves.
Alzheimer na América Latina.
56% dos casos poderiam ser evitados.
As políticas públicas focadas em prevenção e mudança no estilo de vida conseguiriam retardar o declínio cognitivo em idosos com risco de demência.
Sicredi é líder nas liberações de crédito rural no Rio Grande do Sul.
A instituição financeira foi responsável por mais de 110 mil operações desde o início do ciclo do atual Plano Safra.
Filhos de vítima de feminicídio são presos no velório da mãe após sequestrarem suspeito em Mato Grosso.
Gábia Socorro da Silva, de 38 anos, foi morta a facadas dentro de casa.
O principal suspeito, seu marido, foi sequestrado e agredido pelos dois filhos da vítima.
Erros de português em mensagens levam família a registrar sumiço de gaúcha em Canoas em Florianópolis.
O irmão desconfiou de mensagens com palavras escritas erradas enviadas pelo celular de Luciane Aparecida Estivalé Freitas, de 47 anos.
Um boletim de ocorrência foi registrado.
Ciclista morre em acidente de trânsito na RS 124 em Montenegro.
O acidente ocorreu na noite da quarta-feira de ontem, no quilômetro 37 da rodovia.
E no esporte, o Inter perde para o Atlético de Minas Gerais, segue sem vencer e permanece no Z4 no Brasileirão.
O Galo abriu o marcador logo cedo, um minuto de jogo com Coelho e fez o Colorado buscar o empate ao longo da partida, mas perder por 1-0.
E Pavon ressurge no Grêmio em nova posição e deve ser o titular contra o Bragantino hoje às 21h30.
Agora na lateral, o ex-ponta a escolha de Luiz Castro para a função.
7 e 7.
7 e 7, 19 graus em Não Me Toque, 19 graus também em Passo Fundo.
E olha, lá em Passo Fundo, o pessoal comunicando, sinaleiras, os semáforos da Brasil com a 7 de setembro e da Brasil com a Teixeira Soares estão desligadas. Então atenção aí, né? A guarda de trânsito tem sinaleiras desligadas, Ieda, no centro da cidade. Sim, Milton.
Perfeito. Mioto, conosco. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes. Isso bom já dia. Está acontecendo desde as 6h30 da manhã. Nós já avisamos a guarda de trânsito que fez o deslocamento. Parece que há uma falta de energia em alguns pontos aí que teria afetado estas sinaleiras, mas a guarda de trânsito já foi avisado há cerca de 20 minutos aqui pela Rádio Urapuru e procede mesmo. Falta de energia, sinaleiras desligadas no coração da cidade, né? Avenida Brasil com a 7 de setembro.
Então tá aí a reclamação cedinho aí lá em Passo Fundo, é dessas sinaleiras. E quanto ao valor do óleo diesel, o pessoal dizendo aqui que passou agora perto ali da Roselândia, tem um posto que diz assim, óleo diesel 7,94.
7,94 em Passo Fundo, já aumentou significativamente. Sim. O preço do litro também em Passo Fundo, reflexo do que tem acontecido em todo o Brasil. Agora 7 e 8.
7 e 8.
Com 19 graus, vamos com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Participação é do Ivi Gronei Sampaio, nesta manhã com a gente. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda e a todos. Regis, hoje segue parecido como foi a quarta-feira. O dia fica parcialmente nublado, passando a nublado, sujeito a pancadas de chuva, possíveis trovoadas, rápida e isolada à tarde. Temperatura máxima hoje não deve passar aí dos 26 graus. Na sexta-feira, parcialmente nublado, formação de nevoeiro, névoa úmida ao amanhecer, mínima 17 e a máxima 28. Atenção nas rodovias amanhã, quem está saindo cedo de casa em direção a outras localidades.
Tá aí então, esse é o Ivigranem Sampaio. Volta logo mais com a gente no Repórter do Povo com mais destaques, detalhes também da previsão do tempo. Até daqui a pouco, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
7:10 agora aqui em Almetoque o tempo é com sol, tempo firme, tempo seco predomina no início desta manhã de quinta-feira. Passo Fundo também com 19 graus.
7:10.
7:10.
O Dia do Bibliotecário, celebrado em 12 de março no Brasil, homenageia o nascimento de Manuel Bastos Tigre, considerado o primeiro bibliotecário concursado do país.
A data também destaca a importância desse profissional na organização, preservação, democratização do acesso à informação e à leitura.
A coordenadora da Biblioteca Pública Municipal Arno Wilniski, Vanessa Hickman, falou sobre o papel das bibliotecas na atualidade e a relação da comunidade com os livros.
Disse que mesmo com o avanço das tecnologias e o crescimento da leitura em formatos digitais, muitas pessoas continuam valorizando o contato com o livro impresso.
Observa que ainda há leitores que apreciam o contato com as páginas, as ilustrações e as diferentes edições disponíveis no mercado editorial.
O trabalho do bibliotecário vai além da organização do acervo.
Eles atuam na orientação dos leitores, auxiliam na escolha de obras e indicam títulos de acordo com o interesse de cada pessoa.
A Biblioteca Municipal possui cerca de 20 mil títulos organizados em diferentes sessões, incluindo lançamentos recentes.
Em relação ao movimento do público, afirmou que a procura tem aumentado, inclusive entre jovens leitores.
Atualmente, a biblioteca registra em média cerca de 30 novos cadastros por semana, número que se soma aos usuários que já frequentam o espaço regularmente.
Para utilizar os serviços da biblioteca, a comunidade pode realizar um cadastro gratuito, apresentando um documento com foto e comprovante de residência.
A partir do registro, os leitores passam a ter acesso ao acervo e podem retirar os livros para leitura.
Tem aquele bibliotecário que é um pouco mais técnico, que só trabalha com a catalogação, né, das obras, mas tem aquele bibliotecário que também é um amante dos livros, que também é um leitor, né, uhum. Que pode, eu acredito que aqui na nossa biblioteca a gente tem, eu posso dizer que tem esses dois tipos de bibliotecários, a gente tem pessoas aqui que são mais ligadas à leitura, uhum. E pessoas que estão mais ligadas à organização técnica mesmo das obras, né. Uhum.
7:12, agora 19 graus.
Em meio a relatos de produtores rurais gaúchos que enfrentam dificuldades para adquirir óleo diesel, o preço dos combustíveis segue em alta em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
Em Bagé, como noticiamos, o litro da gasolina comum já chega a 7,39 em alguns postos.
O diesel também apresentou aumento e já é comercializado por até R$ 8,04 lá no município de Bagé.
E outros municípios gaúchos também já registram essa alta. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, as maiores variações de preços costumam ocorrer em postos de bandeira branca.
Isso acontece porque esses estabelecimentos realizam compras diretas e possuem menor poder de negociação com as distribuidoras.
A Petrobras realizou um leilão para a venda de diesel na refinaria Alberto Pasqualini, a Refap, localizada em Canoas.
O volume disponibilizado será de 20 quilômetros cúbicos.
A retirada do combustível poderá ser feita a partir do dia 16 de março. A expectativa é de que o anúncio já gere reflexos imediatos no mercado, já que distribuidoras que vinham segurando os estoques poderão liberar o produto diante da previsão de reposição.
O cenário internacional também contribui para a pressão sobre os preços.
Parte significativa do petróleo e derivados transportados mundialmente passa pelo Estreito de Hormuz, rota estratégica que impacta e está impactada após o Irã anunciar o fechamento da passagem, dificultando o fluxo de importações e elevando o valor do diesel no mercado global.
Em Passo Fundo, conforme levantamento, o aumento no preço do óleo diesel já começa a ser percebido na maioria dos postos de combustíveis.
Agora há pouco, né, um ouvinte relatou aí que o diesel em Passo Fundo já está sendo vendido a 7,39. Em alguns estabelecimentos, em alguns postos.
Isto, aqui tem alguns postos. A gasolina, por exemplo, já está 6,99. O ouvinte aqui, não vou citar o nome do posto, né? Mas em outros aí, o óleo diesel 7,94.
Olha aí, já aumentou mais.
7,94 em alguns postos aí também. Temos aqui o outro dizendo o seguinte: olha, 7,99 o preço do diesel Não sei se é o S10 ou é o comum, mas R$7,99. E as pessoas dizendo o seguinte, mas é horrível ver a especulação, né? A Petrobras sequer reajustou o valor.
É, apesar dessas preocupações, a Agência Nacional do Petróleo afirmou em comunicado que não há registro de desabastecimento do óleo diesel e da gasolina também no Rio Grande do Sul. Informou ainda que não existem justificativas para problemas de fornecimento e que notificará as distribuidoras para que prestem esclarecimento sobre as reclamações feitas por produtores rurais.
É, aqui a outro ouvinte diz, olha, a gasolina comum supostamente começou a faltar em alguns postos. Só tem a gasolina aditivada em alguns postos aí em Passo Fundo. E tô recebendo aqui muitas mensagens, mas aí é mensagem de voz que depois, sim, a gente vai escutar, mas as mensagens que estão recebendo aqui é de aumento aí considerável, tanto no óleo diesel quanto na gasolina lá em Passo Fundo.
Agora 7:15.
7:15.
19 graus em Nometoque, com tempo ensolarado, também tempo ensolarado em Passo Fundo, 19 graus.
E a Uirapuru realiza semanalmente o programa Vivendo e Empreendendo, o podcast transmitido em áudio e vídeo nas plataformas digitais.
Apresentado por Uriel Saquete, o programa destaca a trajetória inspiradora de empreendedores locais. E na mais recente edição recebeu a empresária Patrícia Turmina, cofundadora da Royal Trudel. Conforme a empresária, a ideia da Royal Trudel surgiu de forma inesperada durante uma viagem realizada no final de 2015.
A Patrícia e familiares observaram pessoas assando um doce em espetos na rua, mas naquele momento não sabiam exatamente do que se tratava.
A curiosidade levou a pesquisar ainda mais por essa novidade e pelo celular descobriu o nome do produto típico da Europa Central, o Trudelnik.
A partir daquele momento, a ideia começou a tomar forma.
Durante viagem a Porto Alegre, Patrícia e o irmão passaram a discutir qual poderia ser um modelo de negócios para trazer o doce ao Brasil.
Ainda no trajeto, decidiram que a primeira loja deveria ser aberta em Gramado, cidade conhecida pelo forte apelo turístico e pela estética europeia, considerado uma vitrine importante para o mercado nacional.
Para viabilizar o projeto, foi necessário adaptar o processo de produção. Os fornos tradicionais utilizados na Europa funcionam a carvão, o que inviabilizaria a operação em shoppings ou ambientes fechados.
Por isso, a família desenvolveu um forno próprio com resistências laterais que permitisse assar o doce de forma adequada em espaços comerciais.
E parte do projeto do equipamento chegou a ser patenteada. Explicou que enquanto o equipamento era desenvolvido, começaram também os testes das receitas.
Ela contou que a própria família participou desse processo, com a mãe ajudando a adaptar a receita original ao paladar brasileiro. E as primeiras experiências foram feitas em casa, em Passo Fundo, e os vizinhos eram convidados a provar os testes.
Outro desafio foi encontrar o ponto comercial ideal para a primeira loja. Patrícia realizou diversas viagens até Gramado em busca do local certo.
E hoje o negócio aí envolve cerca de 120 famílias entre franqueados e equipes, número que demonstra o impacto da empresa ao longo de seus 10 anos de trajetória.
Para a empreendedora, o ramo da alimentação é hoje o que traz mais possibilidades de início quando se fala em ter um negócio.
Eu acho que a gente não escolheu o ramo por ele em si, mas pelo que a gente sabia que podia trazer de diferencial, tá? O nosso foco era o que a gente sabe oferecer diferente. E querendo ou não, na alimentação é onde é mais fácil e mais barato inovar, né? Vide o Trudel. O Trudel é, assim, nosso investimento inicial foi 60 mil. Que outro negócio você abre com um diferencial, né, trazendo uma novidade com esse valor? Eu acho que a alimentação ela é mais fácil para quem vai abrir um primeiro negócio.
7:18.
7:18 com a temperatura de 19 graus.
Bem, o ouvinte pedindo para que eu faça uma correção aqui na matéria ali do combustível, né? Tava escrito e eu acabei lendo como 20 quilômetros cúbicos, a questão do volume disponibilizado aí pela Petrobras no leilão da venda de diesel, mas o correto é 20 metros cúbicos, então. Peço desculpa aí pelo pelo erro.
7:19 com 19 graus em Passo Fundo, também 19 graus aqui em Não Me Toque.
E o Jornal da Sete tem o apoio de Ciente, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Na Big Peixe, toda semana uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez, o bolinho de bacalhau português com 12 unidades por apenas R$29,90. Aproveite que é só até sábado e siga a Big Peixe nas redes sociais. Fique por dentro de todas as novidades e promoções.
Iote Passo Fundo, referência na ortopedia e traumatologia do Brasil. Mande o WhatsApp no 3045-9700 e agende o seu horário.
Coqueiros, o meu supermercado na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o Sedan Premium mais vendido do mundo.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar, ligue 3045-5886 ou 3046-1225 e faça uma simulação.
Esgoto tratado significa mais saúde, dignidade e um legado para as próximas gerações. A Corsan está construindo esse futuro agora. Saiba mais em teliga.corsan.com.br. Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
A Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas com um espaço mais amplo para melhor atender o cliente. Latinhas 10,70 o quilo, a sucata de ferro 60 centavos o quilo. A Sucata Luiz Sanches na Rua Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
E você pode fazer o seu anúncio no jornal Troca Troca Irapuru até hoje às 14h.
Exatamente, é a oportunidade aí para você fazer bons negócios anunciando no Troca Troca. Você vai até a portaria ou então pode ligar no 2104-1600.
Também pode acessar o nosso portal radioirapuru.com.br ou ainda mandar uma mensagem para 99149-2064 dizendo quero troca, oportunidade de ótimos negócios no jornal do Troca Troca Irapuru. 7:21, 19 graus em Nome Toque, tempo com sol. 19 graus também em Passo Fundo, também de tempo com sol.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7:24.
7:24.
19 graus é a temperatura, tanto em Passo Fundo quanto aqui em Não Me Toque. Aqui em Não Me Toque, o sol predominando nesta manhã de quinta-feira, dia 12 de março. Matheus Piroli, o repórter policial, hoje nos acompanha ao vivo aqui em mais um dia de Expo Direto. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aos ouvintes da Rádio Irapuru. As informações do setor policial para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar? A GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. Na RS324, na saída para Carazinho. Também os supermercados Marcolan. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolan e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desincertizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desincertizadora. Olha, tivemos ontem dois acidentes de trânsito aqui na região da Expo Direto, aqui em Nome Toque. Um foi ontem à tarde, bem no trevo de acesso à cidade de Vitor Greff.
Aquele trevo das bandeirinhas ali.
Isso, aquele trevo das bandeirinhas, que você acessa aqui para vir aqui para Vitor Greff, para vir a Nome Toque, né? Quem vem de Passo Fundo, então vem por Tiúgo ali, Ernestina, vai passar naquele trevo. Foi um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel. As informações que a gente apurou foram apenas os danos materiais, mas como os veículos ficaram sobre a pista, teve aí bastante transtorno ontem à tarde na saída aqui da Expo Direto. Foi por volta aí das 16h esse acidente e acabou ocasionando aí bastante congestionamento na saída aqui da Expo Direto ontem no final da tarde. E ontem à noite, a gente, durante agora a semana da Expo Direto, tem também um evento grande que acontece na cidade de Carazinho. Que traz shows nacionais, que traz uma movimentação bastante grande. E ontem à noite tinha um show nacional nesse evento. E um acidente também, um acidente grave foi registrado na BR-285 no bairro Ouro Preto. É nas imediações ali de onde acontece esse evento. Esse evento ele acontece ali no parque da antiga Ubra. em Carazinho, e próximo ali o acesso a esse local, deu um acidente envolvendo dois veículos, um acidente grave, que inclusive o corpo de bombeiros teve que ser acionado com caminhão para fazer a remoção de vítimas que ficaram presas às ferragens, e também ocasionou um transtorno gigantesco para quem estava chegando aí nesse evento ontem à noite. Foi no final da tarde, início da noite, ali foi onde começava o fluxo a aumentar para a chegada desse evento, quando aconteceu esse acidente ontem à noite, BR-285 em Carazinho.
Tá aí dois acidentes, Vitor Greve também Carazinho, então ontem movimentando as nossas rodovias.
Todos eles causados, né? Pelo grande movimento nas rodovias por conta da Expo Direto, né? Pessoal, esse primeiro, então, na saída aqui do parque, né? Saindo aqui de Vitor Greff no trevo ali, né? E esse ontem à noite, na movimentação nesse evento que acontece em Carazinho.
Mas então, é claro, em qualquer situação tem que ter paciência no trânsito, né?
Às vezes tem que ter cuidado e atenção,
né? Tem alguns horários que tem mais movimento.
E principalmente não dá para ter pressa nesses eventos, né? Porque se você abusa da velocidade, causa imprudência, você pode acabar ocasionando um acidente e aí adiantou a pressa, né?
Bem, temos aqui um ouvinte sobre as sinaleiras que seguem desligadas desde as 6:00 da manhã. Vou colocar o ouvinte aqui.
Bom dia, agora 7:26, a guarda de trânsito ainda não se faz presente na Avenida Brasil, cruzamento com a 7 de setembro, e nem na Avenida Brasil, cruzamento com a Teixeira Soares. Trânsito difícil e preocupante no local.
Então tá aí, né, a situação da sinaleira, a gente já solicitou, e nós temos aí um acidente, carro e moto agora em Passo Fundo, no Boqueirão. Temos aí as imagens, temos um vídeo. Vamos ver se a gente consegue ver, tá bem lento o trânsito, né, neste momento.
Parece-se perto do IE, né?
No Boqueirão, exatamente, proximidades do IE. Carro e moto, neste momento já passei
bem ali. Bem em frente ao antigo módulo da Brigada Militar ali.
Isso, bem em frente.
Bem ali.
Tem uma sinaleira, inclusive ali naquele ponto, naquele trecho, e um acidente envolvendo então carro e moto, trânsito lento aí no Boqueirão.
Veículos estão na pista, pelo que dá pra ver ali, né?
Estão na pista, dá pra
observar. Parece ser um Gol Bolinha.
Um Gol Bolinha.
Aquele modelo antigo e uma motocicleta, né?
E mais uma moto se envolveram, então, nessa colisão aí na Avenida Brasil, bem perto ali, bem na frente do antigo módulo, ainda funciona, né? De vez em quando aquele módulo da Brigada Militar.
Vindo do Boqueirão em direção ao centro, né?
Matheus Piroli.
Em direção ao centro onde aconteceu esse acidente.
Matheus Piroli.
Vamos tá chamar aí o pessoal, é o sargento Trindade, né?
Isto.
É o sargento Trindade aí, então.
Secretário de Segurança Pública
e Trânsito.
Né? Mandar aí uma equipe da Guarda de Trânsito para ir pro local ali.
O colega Matheus Milton disse que já repassou, né? Pra Guarda Municipal de Trânsito cedo ainda, né? Esse problema.
E esse é um horário que os agentes estão posicionados em frente às escolas, né? Muitos deles, né? Mas tem que deslocar, né? Guardas para atender esses momentos de emergência também.
E olha, gente, o pessoal tá dizendo que foi uma moto e uma bicicleta, viu? Não teria sido o carro?
Pode ser que o carro parou ajudar então, né?
Pode ser, né? Então, até a princípio teria sido uma moto e uma bicicleta.
Sete e trinta e dois.
7:32.
Com 20 graus, aqui em Não Me Toque, 19 graus em Passo Fundo.
O enfrentamento à violência contra a mulher tá diferente.
Com o Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Direitos das Mulheres, o governo do Rio Grande do Sul anunciou o maior investimento da história para proteger as gaúchas.
São 71 milhões de reais distribuídos em 4 eixos.
Governança, acolhimento, capacitação e o enfrentamento à violência.
O programa garante a ampliação do horário das delegacias da mulher, a aquisição de 3.000 novas tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores, além de novas vagas de abrigamento e reserva de vagas de emprego para quem precisa recomeçar.
Para facilitar a acessibilidade, as informações da rede agora estão centralizadas no portal mulher.rs.gov.br, além da Guria, que é a inteligência artificial do governo, facilitando o atendimento via WhatsApp pelo 51-3210-3939.
Proteção de verdade para garantir segurança e dignidade para todas as gaúchas.
Governo do Estado.
Meu Rio Grande tá diferente.
Na primeira partida da final do Gauchão, tivemos mais de 50 mil torcedores. Impressionante. Mas esse número é menor do que os mais de 52 mil casos de violência contra mulheres gaúchas em 2025. Para mudar essa realidade, o homem gaúcho não pode ficar só na torcida. Jogue junto com as mulheres. Para denunciar, ligue 181 ou acesse o site da Delegacia Online. Uma campanha do Governo do Rio Grande do Sul.
7h34.
7h34, olha aí, chegou a guarda. Então, muito obrigada aí, né, ao pessoal da Guarda de Trânsito. Já chegou no local, neste momento, lá em Passo Fundo, então, para ajudar aí, auxiliar os motoristas devido ao desligamento dessas sinaleiras. Então, isso. Guarda de Trânsito já está no local.
Sinaleira da 7 com a Brasil e da isso. Brasil com a Teixeira Soares.
Exatamente. Então, agora estão fazendo aí, às vezes, da sinaleira, estão ajudando no trânsito. E sobre o acidente, o ouvinte nos informa, foi uma moto e bicicleta, a menina da bicicleta atravessou e a moto acabou batendo nela. A da bicicleta não machucou nada, mas a menina da moto sim, se machucou, ficou sentindo dor na perna, onde bateu a bike ali, ela acabou então sentindo dor na perna, mas somente essas informações aí, né, desse acidente, graças a Deus, nada grave. Então tá feito o registro neste momento.
7h34.
7h34.
E uma novidade que está chamando a atenção de todos aqui na Expo Direto Cotrijal, a planta Carinata, uma parente da canola e que produz um óleo capaz de ser utilizado na fabricação de biocombustíveis, inclusive na aviação, foi tema de reportagem da Uirapuru.
Alexandre Doneda, gerente de produção vegetal da Cotrijal, explicou o potencial da nova cultura para os produtores.
Segundo ele, a Carinata é muito semelhante à canola, planta que já é cultivada há vários anos no Rio Grande do Sul e que os agricultores da região conhecem muito bem.
No entanto, o principal diferencial está no destino da produção.
Ele destaca que o grão da Carinata é voltado principalmente para a produção de biocombustível.
O grão passa por um processo industrial para a extração de óleo vegetal que pode ser transformado em combustível sustentável para aviação, conhecido como SAF.
Doneda explica que esse tipo de combustível vem ganhando importância no mundo devido às metas de redução de emissão de gases e efeito estufa.
Segundo ele, a cultura também pode se tornar uma alternativa importante de renda para o produtor gaúcho.
Afirma que o crescimento da demanda por biocombustíveis tende a ampliar as oportunidades de mercado, especialmente para as culturas de inverno.
Destaca que ainda é difícil dimensionar exatamente o tamanho desse mercado no futuro, mas ressalta que a demanda global por combustíveis mais limpos é cada vez maior.
Nesse cenário, o cultivo da Carinata pode representar uma oportunidade para ampliar a produção agrícola no período de inverno e gerar mais renda nas propriedades.
Também explicou que inicialmente grande parte da produção deverá ser destinada ao mercado externo.
A expectativa é de que o grão seja exportado principalmente para a Europa, onde já existe uma forte demanda por combustíveis sustentáveis.
No futuro, no entanto, a tendência é que a cadeia produtiva também se desenvolva no Brasil.
Com o crescimento da demanda por biocombustíveis, é possível que indústrias locais passem a adaptar as suas estruturas para processar a Carinata e produzir o combustível no próprio país, tendo com raiz no Rio Grande do Sul.
Hoje o melhoramento genético para essa cultura está focado nessa produção de biocombustível para aviação. A gente não sabe ainda, mas talvez no futuro pode ser que se tenha até outros usos para o óleo dela. Mas de momento o foco principal é para a produção de SAF, que é um biocombustível para aviação. Ampliando a demanda pela produção desse biocombustível, é muito provável que as nossas indústrias locais aqui de produção de biodiesel também vão se adaptar para poder fazer o sobrecarregamento da cultura. Mas isso é projetos para o futuro. De momento o grande foco é a exportação.
E a abertura nacional da semeadura da canola foi realizada ontem aqui na Expo Direto, no auditório da produção, reunindo produtores, cooperativas, empresas e representantes da cadeia produtiva da cultura.
De acordo com o presidente da Abrascanola, Vantuir Scarante, a cultura vem ganhando cada vez mais espaço nas lavouras gaúchas, principalmente por representar uma alternativa econômica importante para os produtores durante o inverno.
Além de contribuir para a rotação de culturas, ela proporciona renda ao produtor, especialmente em meses de novembro e dezembro.
A expectativa para a próxima safra é de forte crescimento da área cultivada.
Conforme a Abrascanola, a projeção é de um aumento superior a 60% na área plantada no Rio Grande do Sul, podendo alcançar cerca de 380 mil hectares.
O óleo extraído do grão é utilizado principalmente para consumo humano, enquanto o farelo é destinado à nutrição animal, atendendo setores como a bovinocultura, suinocultura e avicultura.
Já o excedente do óleo pode ser direcionado à produção de biocombustíveis ou a exportação, ampliando as oportunidades de mercado para a cultura.
E nesse cenário, Vantuir Scarante diz que a presença de empresas do setor de biocombustíveis na região, como a BH, fortalece a cadeia produtiva, ampliando a demanda pelo produto e estimulando a expansão da área cultivada no estado.
Hoje, a cultura da canola, primeiro, a gente busca atender o mercado de alimento, né, que é óleo comestível, é farelo para produção para animal, bovino, suíno e aves, e aí os excedentes de óleo vai para biocombustível ou para o mercado externo, que é a exportação. O ambiente hoje é sócio da Brascanola também, as empresas de bio são muito importantes para o elo da cadeia, porque com esses aumentos possíveis do biocombustível vai ter mais consumo e, consequentemente, a gente pode aumentar a área de cultivo.
7h39
com 20 graus.
E o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de leite do Brasil.
Atualmente ocupando o segundo lugar no ranking nacional, o leite aparece como importante fonte de renda para propriedades rurais, movimentando quase 10 bilhões de reais por ano.
Contudo, a produção enfrentou problemas recentes, como a baixa nos valores pagos aos produtores e a concorrência de material importado.
Para melhorar o quadro, a Expo Direto Cotrijal teve a realização do 21º Fórum do Leite, promovido pela CCGL.
Conforme Jair Melo, gerente de suprimento leite da CCGL, a cadeia leiteira precisa de sustentabilidade, inovação, gestão para ganhar competitividade, além de fronteiras, podendo abranger também a região do Mercosul.
E de acordo com os dados coletados em 2025, é apontado que o leite aparece como atividade fundamental para o agronegócio, pois viabiliza pequenas e médias propriedades, além de ser uma atividade principal de também grandes propriedades.
No geral, a produção leiteira gaúcha está concentrada nas regiões norte e nordeste do estado.
Jair Melo informa que a produção de leite vem aumentando a cada ano, embora tenha crescido menos na virada da década de 2010 para 2020.
Já nos últimos 3 anos, a produção tem aumentado sensivelmente, chegando a ser 12% maior em 2025, quando comparado a 2024.
Jair Melo avalia ainda que há espaço para crescimento na cadeia do leite gaúcho.
Mercado onde predominam as raças de vacas holandesas e Jersey.
Há espaço, o estado, tendência é crescer mais a produção, ela passa por alguns momentos de dificuldade e também tem momentos muito bons, é uma atividade cíclica, assim como outras culturas, mas há espaço para crescimento. Tem várias raças leiteiras, no Rio Grande do Sul predomina a raça holandesa e, em segundo lugar, a raça Jersey, mas não há assim, uma preferência específica por uma raça ou outra.
7h42.
7h42.
20 graus em Nome Toque, também 20 graus em Passo Fundo.
E ontem, também aqui no Parque da Expo Direto, ocorreu o 4º Fórum da Carne.
Produtores, pesquisadores e autoridades debateram o futuro da pecuária e apontaram que a cultura pode ser uma alternativa ou até mesmo um reforço à agricultura.
De acordo com Antônia Scalzilli, presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, a integração lavoura e pecuária é muito importante para o produtor.
Mas ao contrário do que ocorre no Brasil, onde há recordes de rebanho, abates e carcaças, no Rio Grande do Sul há uma queda nesses números.
Antônia Scalzilli observa ainda que a metade norte do estado não apresenta o investimento necessário na pecuária.
Além disso, embora a metade do sul carregue a tradição da pecuária extensiva, nessa região também houve um aumento de área de soja e, por isso, poderia haver a pecuária intensiva na área.
Outro fator destacado pela presidente do Instituto é que são quase 11 milhões de cabeças de gado de corte, 10 milhões de suínos e 834 milhões de aves.
Mas o ovino perdeu importância e é vista atualmente como exótica.
É preciso que a gente volte a ter também muito espaço para a ovinocultura, né? Que perdeu muito. A gente tem várias cadeias produtivas, acho que o frango e o suíno conseguiram se organizar muito bem. E quando a gente fala aqui em pecuária bovina de corte, a gente fala na pecuária bovina, como eu te disse, né? Mas eu entendo que a ovina precisa de voltar a ter o protagonismo que já teve. Hoje a gente vê lugares em varejo que a gente vê carne exótica, e aí tu vai olhar, a carne exótica é ovelha. Precisa deixar de ser exótico, né? A gente precisa voltar a ter rebanho, a gente tem essa vocação aqui no estado. Então a gente acredita como um todo o desenvolvimento da pecuária.
7h43.
7h43 com 20 graus.
E a cadeia produtiva do trigo e as perspectivas para os próximos anos também foram tema de debate durante a programação da Expo Direto Cotrijal.
Foi no Fórum do Trigo, realizado ontem, quarta-feira.
O vice-presidente de operações da Biate, Leandro Zatti, falou sobre o cenário atual da cultura e as perspectivas de novos investimentos ligados aos biocombustíveis.
Ao longo dos anos, houve redução na área destinada ao cultivo do trigo no país.
Mesmo com esse movimento, a empresa avalia que o cereal volta a ganhar relevância diante do avanço da produção de biocombustíveis no Brasil.
Ele explicou que após a consolidação do etanol de milho na região centro-oeste, a companhia pretende iniciar no próximo ano a produção de etanol a partir do trigo.
A iniciativa também prevê a produção de glúten vital, produto utilizado como melhorador de farinhas e concentrado de proteína para a indústria alimentícia.
Zatti afirmou que a nova planta industrial deverá ter capacidade de processamento de cerca de 525 mil toneladas por ano, utilizando trigo produzido na região.
Conforme ele, o objetivo é ampliar as alternativas de comercialização para os produtores, que atualmente tem como principais compradores os moinhos e o mercado externo.
Ao comentar o cenário da produção, o vice-presidente da Biate informou que no ano passado, o Rio Grande do Sul registrou área plantada de aproximadamente 1,1 milhão de hectares.
Para a próxima safra, há expectativa de leve redução, embora os números ainda não estejam consolidados.
Fatores internacionais como conflitos geopolíticos e oscilações no mercado de fertilizantes e combustíveis podem influenciar os custos de produção.
Segundo ele, programas que ampliam a mistura de combustíveis renováveis, como o biodiesel no diesel e o etanol na gasolina, ajudam a reduzir a dependência externa e fortalecem a demanda por matérias-primas agrícolas.
Na avaliação do dirigente, ampliar a diversificação de culturas é um passo importante para aumentar a rentabilidade no campo.
Observou que regiões produtoras como Mato Grosso e o Paraná trabalham com duas ou três safras por ano, enquanto parte dos produtores do Sul ainda dependem fortemente da safra de verão.
Para Zatti, a ampliação do cultivo de trigo pode contribuir para formar sistemas produtivos mais equilibrados e com maior geração de renda nas propriedades rurais.
Estaremos iniciando no próximo ano a produção do etanol à base de trigo. E não é somente o etanol que nós vamos produzir também o glúten vital. Glúten vital, que é um melhorador de farinhas concentrado em proteína e que vai dar uma otimização sobre a nossa produção. Então, a nossa expectativa como empresa é que nós possamos dar ao produtor uma nova oportunidade em termos de comercialização do nosso produto. Hoje a exportação e os moinhos são quem demanda esse produto.
E a movimentação aqui no Parque da Expo Direto durante todo o dia é de grande movimentação, onde também foi realizado um tradicional café da manhã com imprensa na casa da Cotrijal.
O encontro reuniu dirigentes da cooperativa, autoridades, profissionais da comunicação em um momento de reconhecimento ao trabalho da imprensa na divulgação da feira e dos temas ligados ao agronegócio.
O vice-presidente da Cotrijal, Wendy Schroeder, ele lembrou que a feira reúne uma grande variedade de atrações, demonstrações de máquinas, equipamentos, espaços voltados à agricultura familiar, área internacional e pavilhões de empresas que apresentam novas tecnologias ao produtor rural.
A Expo Direto segue crescendo a cada edição e se consolidando como um importante centro de tecnologia e inovação para o agronegócio.
Nos estandes das empresas, nas máquinas também, o pessoal explicando, o agricultor vindo aqui olhando, verificando, trocando uma ideia junto com a família, com seus funcionários, para eventualmente fazer alguma aquisição, alguma troca de máquina e equipamento. Além do conhecimento que temos dentro da feira aqui, que é algo que impressiona a todos, a área internacional também, muito forte aqui dentro, a agricultura familiar, o pavilhão sempre cheio, lotado, além desse trabalho que a Emater faz aqui dentro também para as propriedades de subsistência.
Para o prefeito de Nometoc, Gilson dos Santos, a Expo Direto já conquistou um espaço consolidado entre os grandes eventos do agronegócio e segue avançando para se tornar a maior feira do setor na América Latina.
Citou as áreas de infraestrutura no parque, com principalmente a mudança da rodovia.
Esse ano a gente trazendo uma novidade, né? Conseguimos concluir a nossa obra e da parte da rodovia, e ano que vem a gente vai estar com o parque todo estruturado, novo, consolidando o espaço que a Expo Direto conquistou nas feiras do agronegócio do mundo inteiro. Nós vamos ser a maior feira da América Latina e com certeza a mais organizada, né?
Presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, fez um agradecimento especial à imprensa, destacando que os veículos de comunicação ajudaram a construir a história da feira e ampliar a visibilidade do agronegócio brasileiro.
Mânica também comentou a ausência de representantes do governo federal no evento, afirmando que a feira merece maior reconhecimento pela sua relevância para o agronegócio brasileiro e para a economia do país.
Apesar disso, o presidente da Cotrijal afirmou que a feira segue forte e prestigiada, destacando que quem participa do evento tem a oportunidade de acompanhar tecnologia, inovação, oportunidades e negócios.
Momento mais importante para mim é estar com vocês aqui, porque vocês ajudaram a construir essa história maravilhosa para o agronegócio brasileiro, para o produtor, para a sociedade. Então esse momento é especial de estar aqui com vocês, num gesto simbólico, num café da manhã, trazer o nosso reconhecimento, nossa gratidão. Temos certeza que superamos a questão da participação do expositor. O agro é o que impulsiona a economia do nosso país, é o que equilibra a balança comercial, mas o importante é quem está aqui. Quem não veio está perdendo, quem está aqui está ganhando. Então, esse é o tom da nossa Expodieta e o agradecimento a vocês todos.
7:50.
7:50, 20 graus em Nometoque e em Passo Fundo.
Depois dos comerciais, outras informações. O áudio diz pra ele.
Sete e cinquenta e três.
7:53.
21 graus, o sol predomina na nossa região norte do Rio Grande do Sul, tanto em Passo Fundo quanto aqui em Não Me Toque. Nós estamos ao vivo com o Jornal da Sete na edição desta quinta-feira, 12 de março, é o penúltimo dia da Expo Direto.
E olha, Regis, temos um vídeo aí e o pessoal questionando o seguinte.
Diga, Ida.
Olha como é que está esse trevo aqui da UPF. Bairro São José, vamos ouvir o que diz o nosso ouvinte.
Oh, bom dia a todos. Olhem o caos que está o trevo da entrada da São José. É. Imagina o trevo da UPF, como é que está. Deus perdoe, isso aqui não vai mudar nunca, né?
Tem que fazer algo, né? É. Não é possível todos os dias, pessoas que o utilizam todas as manhãs, né? Ou para o trabalho, ou, enfim. E olha o jeito que tá, esse aí é no bairro São José.
Bairro
entrada.
São José, aquele
dessa maneira.
Trevo que tem aquela passarela, né? E tem uma rotatória ali. É. E aí tá essa confusão toda pros motoristas.
Isso aqui diz, olha o trevo do Decarle, mais de 20 minutos esperando para conseguir uma passagem.
Uma
não
passagem.
Tem como.
Não passa também. São gargalos, né? Da nossa BR 285, que enquanto não for duplicada, vai continuar desse jeito. Não há o que fazer, Eda.
Caminhão enroscou o fio de internet ou telefonia na Fagundes dos Reis, bem em frente à PET. Né? E diz que tá uma confusão ali. Um caminhão enroscou os fios, né? E bem na Fagundes dos Reis ali.
Tá aí o alerta do ouvinte repórter da Uirapuru. 7:55.
7:55, Jornal da Sete tem o apoio nesta manhã aí do IOT Passo Fundo, referência ortopedia e traumatologia.
CIEIT, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. CIEIT, à frente do tempo.
Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Na IASA BMW você encontra condições exclusivas para o Sedã Premium mais vendido do mundo.
Presidente Vargas, bairro São Cristóvão, fica o Coqueiros, o meu supermercado.
Também de Domênico Empréstimos, ligue e faça uma simulação 30-46-12-25. E a sucata Luiz Sanches, né, Ida? Um bairro cruzeiro na rua Duque de Caxias.
E o Jornal Troca-Troca até as 14h para você fazer o seu anúncio. Então, muitas mensagens chegando. Trevo do bairro São José, complicadíssimo neste momento. Aqui o outro diz: pois é, e olha, nós estamos aqui no bairro Cidade Nova, tá tudo trancado. Diz que tá complicado a situação. Não tem por onde andar, né? Tá bem complicado aí, todos os trevos, e é assim quase que diariamente, né?
Na
não
BR
é novidade isso aí, infelizmente.
7:56.
7:56.
Temos polícia? Então vamos com João Victor Lopes.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bom dia, João Victor.
Isso mesmo, bom dia Regis e Eda, todos os ouvintes do Irapuru. A informação do setor policial para a GM Casa e Construção, os supermercados Barcolay também, a líder desinsetizadora. Olha Regis, ontem à noite uma ocorrência movimentou aí no final da noite o setor policial aqui em Passo Fundo, quando um indivíduo aí, em surto psicótico acabou entrando embaixo de um ônibus, tá? Mas literalmente ele quis entrar, aí acabou causando uma grande confusão. Após o ônibus parar na rua Prestes Guimarães, então na Vila Rodrigues, aqui em Passo Fundo, o indivíduo acabou entrando de uma forma inusitada ali, se abaixou e entrou embaixo de um coletivo urbano. Então a Brigada Militar foi acionada, prontamente compareceu às guarnições do local, primeiramente tentaram fazer ele sair, né? Depois começaram a fazer como se fosse uma negociação para ele sair ali e deixar o ônibus continuar seu trajeto, e não teve jeito. O indivíduo gritava e incomodou bastante embaixo do ônibus. Posterior, então, o Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo foi acionado, aí através do caminhão e também a ambulância, para prestar um apoio nesta ocorrência. Com essa situação, então, o pessoal do Corpo de Bombeiros também tentou trabalhar ali para que ele saísse de forma voluntária, vamos dizer assim, mas não teve jeito. Tiveram que utilizar água aí embaixo do ônibus coletivo urbano para ele poder, então, deixar o local. Posterior, ele foi encaminhado ao hospital e a Brigada Militar, então, iria registrar a ocorrência policial sobre este caso, né? Aí, deste surto psicótico, como foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui de Passo Fundo, ação essa que movimentou a noite, inclusive a gente recebia dos nossos ouvintes, era por uma movimentação do Corpo de Bombeiros. A informação do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e a líder desinsetizadora.
Tá certo, obrigado João Victor, 7:58.
7:58, lembrando que nós estamos aqui na casa da Expo Direto, casa do Irapuru, no Parque da Expo Direto, em nome da SLC Máquinas, te convida para a maior vitrine de lançamentos John Deere na Expo Direto.
UPF, a Universidade da Expo Direto.
Majufera, há mais de 30 anos fortalecendo o agronegócio com soluções em ferro, aço e telhas metálicas. PRACA na Majufer, majufer.com.br.
Sicredi, presente na Expo Direto Cotrijal, tem crédito, seguros, consórcios e um café especial esperando por você. Sicredi é ter com quem contar.
Bortolini Imóveis, mais uma vez entre as cinco marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul.
E JR Cimento, aqui você encontra do básico ao acabamento. Venha nos visitar.
E olha, como última manchete aqui, Regis, infelizmente, não gostei. Gostaria de estar dando aí essa informação, mas é assim mesmo que se movimenta o Centrão. Políticos do Centrão se mobilizam para tentar soltar Vorcaro e evitar delação.
Mais detalhes a gente traz no programa Repórter do Povo a partir das 8:15 da manhã.
Bom dia.
Bom dia.